Painel na Copa.
Já estamos na linha pelo Zoom com o nosso guru futebolístico, Márcio Aquiles Sardi. Márcio, como é que você sobreviveu ao primeiro dia sem nenhum jogo da Copa do Mundo? E me conte também como foi esse dia e aproveite para falar da expectativa em torno do primeiro jogo das quartas de final, hoje, às 5 horas da tarde. Bom dia.
Bom dia, Mauro. Realmente, muita... E bom dia para todo mundo que está com a gente. Realmente, muita ansiedade nesse dia sem Copa do Mundo. Essa síndrome de abstinência de futebol é gigantesca. Mas também, há dois dias, começaram as fases eliminatórias da Liga dos Campeões da Europa, com os timecos lá da Moldávia, Chipre, Malta. Então a gente sempre tem algum substituto enquanto a Copa não está aí. Mas realmente, hoje está de volta e começa a primeira das quatro partidas da fase de quartas de final. Hoje a gente tem um super jogão entre França e Marrocos. E quem vencer vai enfrentar o vencedor de Espanha e Bélgica, duas seleções que jogam amanhã. Então, a partir de agora, só tem 8 jogos até o final da Copa do Mundo e só jogões mesmo, só confrontos de gente grande. Infelizmente, o Brasil não está entre eles dessa vez.
Isso aí. Lembrando que Marrocos é uma ex-colônia francesa, né? Foi colonizado também pela Espanha. Bom, agora são 6 europeus, né? Um africano, um sul-americano, que quero frisar aqui, não me representa. Eu queria saber quais são as suas apostas, como vão ficar as chaves das semifinais no seu palpite.
É bastante interessante, Mauro, que são 4 campeões mundiais contra 4 seleções que nunca conquistaram o título. E umas enfrentam as outras. Eu considero que os campeões mundiais, França, Espanha, Inglaterra e Argentina, são os favoritos nessas partidas. Mas são partidas muito abertas. Eu acho que há um certo favoritismo da Argentina com relação à Suíça e também da França com relação a Marrocos. Mas Espanha e Bélgica e Inglaterra e Noruega são partidas bem abertas. Então, não dá para cravar um favorito, apesar de eu achar que mesmo com dificuldades, os 4 campeões mundiais devem passar para as semifinais.
Desses 27 dias de Copa do Mundo, o que você achou desse novo formato da Copa? Né? Já passou algum tempo, já dá para a gente avaliar melhor, né?
Sim, perfeito. Quando a FIFA anunciou o aumento das seleções, primeiro que ainda não havia uma definição de como seriam os grupos. Havia a possibilidade dessa forma que se configurou, com 12 grupos de 4 seleções, ou então havia uma possibilidade de 16 grupos com 3 seleções. Eu não gostei muito a princípio, achei que ia inchar demais a Copa do Mundo e fazer uma fase desnecessária, que foi aquela fase de 16 avos de final. Mas assim que a Copa começou, já com essa configuração de 16 grupos, eu mudei completamente a minha opinião, porque havia uma emoção, tanto para buscar o primeiro e o segundo lugar do grupo, quanto para fazer os cálculos para ver quem dos 16 terceiros ia se classificar entre os 12 melhores terceiros. Isso, além de dar uma ansiedade, uma indefinição com relação às seleções em terceiro lugar no grupo, também, dependendo de quais se classificariam, mudaria toda a configuração da fase de 16 avos, ou seja, não havia uma certeza absoluta sobre quem iria para qual lado das chaves, os grandes iriam enfrentar quem, e além disso deu mais chance também para outras seleções. Então eu me rendi a esse novo formato da Copa do Mundo com 48 seleções. Bom, deu tão certo, Mauro, que tem até gente já defendendo que já aumente a partir da próxima Copa para 64 seleções, ou seja, 16 grupos com 4 seleções em cada um, de novo só classificando o primeiro e o segundo. Aí talvez já seja um pouquinho de exagero, mas eu acho que essa fórmula de 48 acabou dando certo no final e principalmente dando oportunidade para outras seleções, Mauro.
Exato. E Márcio, falando de times, né? Qual foi a maior decepção, né? Além do Brasil, é claro, e a maior surpresa positiva nesta Copa, na sua opinião?
Bom, na primeira fase eu coloco duas grandes decepções. Em primeiro lugar, o Uruguai, Mauro, que nem se classificou para a segunda fase, nem entre os terceiros colocados, num grupo considerado relativamente fácil, né? Deixa eu pegar aqui. Uruguai pegou Cabo Verde e Arábia Saudita, além da Espanha. Teoricamente, é a segunda força do grupo, mas não conseguiu vencer nenhuma partida e, inclusive, perdeu para a Espanha. Para mim, a grande decepção, um desperdício de uma boa geração que eu não sei se estará presente na próxima Copa. E também, apesar de ter se classificado, eu acho que Portugal foi uma decepção na primeira fase. Tinha tudo para ficar em primeiro do grupo, mas acabou deixando a primeira colocação para a Colômbia. Com isso, Portugal, ao invés de vir para o grupo, para a chave onde estava Argentina e Brasil, por exemplo, foi para a chave onde estava Croácia, Espanha, ganhou da Croácia numa partida difícil, mas perdeu para a Espanha agora nas oitavas de final. Então, as grandes decepções. Já nas fases eliminatórias, para mim, a Alemanha foi a grande decepção, ao não conseguir furar a retranca do Paraguai e ser desclassificado, perder para o Paraguai na fase de 16 avos. E aí os africanos, que eu já vou voltar para eles como surpresas, mas na segunda fase eles acabaram sendo a decepção, porque dos nove que se classificaram para a segunda fase, só dois avançaram das 16 avos para as oitavas de final. E as principais decepções para mim foram Senegal, Costa do Marfim e Gana. Senegal, inclusive, que estava vencendo, né, a Bélgica por 2-0 até os 86 minutos, até os 40 minutos do segundo tempo, e deixou a Bélgica virar para 3-2. Então, na primeira fase, Uruguai e Portugal, na segunda fase, Alemanha e os países africanos. E você perguntou também, Mauro, das grandes surpresas, né? Para mim, aí volta a falar dos países africanos, principalmente Cabo Verde, que foi uma grata surpresa, puxada por seu goleiro Vozinha, que ficou em segundo naquele grupo do Uruguai, ganhou da Arábia Saudita, empatou com a Espanha, empatou também com o próprio Uruguai. E aí, na segunda fase, Cabo Verde acabou enfrentando a Argentina. Estava bem, estava dominando a partida, mas a força argentina prevaleceu no final e os argentinos ganharam por 3-2. Outro africano muito bem posicionado, mas isso não chega a ser uma surpresa, que é o Marrocos, né, que na Copa passada já chegou em quarto lugar na Copa do Mundo e agora está avançando de novo. Hoje enfrenta a França nas quartas de final. Se ultrapassar a França e chegar novamente às semifinais, vai ser um feito absolutamente inédito. E aí, na primeira fase, eu também destaco dois dos três países sede, os Estados Unidos e o México. Os Estados Unidos é complicado, Mauro, porque os países que são sede da Copa do Mundo acabam não disputando as eliminatórias, né? Então a gente não sabe exatamente qual é a força desses países, se eles estão se preparando bem. Estados Unidos e México mostraram que realmente se prepararam bem. Estados Unidos dominou seu grupo, o México ainda mais. México na fase classificatória e também na fase de 16 avos de final, inclusive, não levou nenhum gol, né? Então o México foi uma boa surpresa também nas primeiras fases da Copa do Mundo, Mauro.
Falando ainda em boas surpresas, além do goleiro Vozinha de Cabo Verde, foi uma grande revelação, que outras grandes revelações, que jogadores foram revelados e que tem futuro aí pela frente, pelas próximas Copas, na sua opinião?
Bom, tem dois desses, Mauro, que já não são uma revelação, que já no futebol de clubes já demonstram muita qualidade, que é o Lamine Yamal, que joga no Barcelona e na seleção da Espanha, e o Olise, que joga no Bayern de Munique, da Alemanha, mas joga na seleção francesa. Já disputaram finais importantes, já são protagonistas nos seus times, mas nunca tinham disputado Copa do Mundo e estão mantendo essa mesma qualidade dos clubes nas suas seleções. Tem também um goleiro que não é tão jovem, que é o Gil, do Paraguai. O Paraguai foi desclassificado pela França, mas Gil, tanto contra a Alemanha quanto contra a França, foi o grande responsável pelos placares. Contra a Alemanha, o Paraguai ganhou de 1-0, contra a França perdeu apenas por 1-0. Um dos melhores goleiros da Copa. Eu já volto a falar dos goleiros também, Mauro. E, além disso, a gente tem o Gilberto Mora, do México, um menino de 17 anos que já fez gol nessa Copa do Mundo. Não abalou, a idade dele não abalou, ele foi um dos protagonistas do México, e tem tudo para ser um grande jogador no futuro, um futuro que ainda é bastante longo para ele. E também o Gustavo Puerta, da Colômbia, um meio-campista também que se destacou bastante nas primeiras fases da Copa do Mundo. Agora, de goleiros, Mauro, tem uma série, eu acho que talvez essa tenha sido a Copa com o melhor desempenho de goleiros que eu tenha visto até agora. Eu vou citar, além do Vozinha, né, de Cabo Verde, que você já falou, o Verbruggen, da Holanda, o Beach, da Austrália, o Suzuki, do Japão, o Orlando Gil, do Paraguai, que a gente já falou, o El Shenawy, do Egito, que inclusive é filho de um ex-goleiro que disputou Copas pelo Egito. E na Espanha, apesar de só ter jogado um, eu considero que a Espanha é o país mais bem servido de goleiros hoje, porque o titular, que é o Unai Simón, tem correspondido, tem jogado bem, com muita segurança. A Espanha não foi ameaçada nessa Copa do Mundo. Os dois reservas dele, o Juan Garcia e o David Raya, também estão entre os melhores goleiros do mundo. E eu acrescento um que fez a sua última aparição no futebol de seleções, que é o Manuel Neuer, da Alemanha, que também jogou muito bem nessa Copa, Mauro. Então, a gente teve algumas revelações entre os jovens atletas, os goleiros se destacaram muito, e aí também grandes jogadores que estão praticamente se despedindo também estão mostrando muito bom futebol, Mauro.
Agora, Márcio, você fez um balanço já aí dos times africanos, falou um pouquinho dos anfitriões, né, os americanos. Qual balanço você faz da participação dos asiáticos, né, que ficaram lá na primeira fase, também voltando aos times sul-americanos?
Pois é, os asiáticos foram, por sua vez, uma decepção. Né, com esse aumento na Copa, Mauro, para 48 seleções, a África ganhou 9 vagas, e mais uma possível na repescagem, que conseguiu. A Ásia ganhou 8 vagas, com mais uma possível na repescagem, que também conseguiu, ou seja, 9 países asiáticos. Desses países asiáticos, só 2 se classificaram para a segunda fase, que foi Austrália e Japão. Então, a Ásia, ao contrário da África, não teve um bom desempenho, foi um continente decepcionante. Apesar do Japão ter tido um bom desempenho, ter dificultado muito a vida do Brasil na fase de 16 avos, mas a Ásia como um todo acabou não correspondendo às expectativas. Inclusive o Iraque, que que foi o time asiático que se classificou na repescagem internacional, acabou ficando em último lugar absoluto na Copa do Mundo, Mauro.
Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre a arbitragem, né, que recebeu muitas críticas, inclusive aí de um certo presidente americano, né, e a gente não pode deixar de falar também do papel do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, que está no cargo há 10 anos e faz de tudo para agradar o Donald Trump, né? Ele criou um prêmio da paz para o Donald Trump, interferiu naquela questão do cartão vermelho. Qual a análise que você faz disso tudo aí, desse imbróglio todo?
Eu já tinha falado isso, Mauro, realmente é um episódio que envergonha o futebol, que depõe contra a lisura do futebol, que não contribui para que o futebol tenha mais credibilidade. Tanto esse prêmio da paz aí que foi tirado da cartola pelo Gianni Infantino, quanto a reversão do cartão para o jogador norte-americano, são duas situações que não são muito que não agregam ao futebol. E teve também um outro episódio que passou um pouco despercebido, Mauro, também relacionado aos Estados Unidos, que os Estados Unidos comemoram sua independência no dia 4 de julho. A FIFA autorizou que os estádios fizessem celebrações especiais no dia 4 de julho, antes dos jogos que aconteciam naquela data. Teve vários jogos no dia 4 de julho. Né? A FIFA tem seus estatutos, Mauro, que não se mistura futebol com política. E essa situação de autorizar a comemoração do aniversário dentro dos estádios, com eventos no gramado dos estádios, também não é nada muito agradável, né? Depõe também, né, vai contra os estatutos da própria FIFA. Lembrando que a FIFA, quando o Haiti apresentou o seu uniforme para a Copa, os uniformes precisam ser autorizados pela FIFA. Quando o Haiti apresentou seu uniforme para a FIFA, a versão original tinha a reprodução de uma pintura, Mauro, que mostra uma batalha importante na independência do Haiti contra a França. E esse uniforme com essa reprodução da pintura, em alto relevo, só com tons do mesmo azul, não era, era bem discreto, assim. A FIFA também vetou, né? Então agiu, de certa forma, de um jeito com o Haiti e de outro jeito com os Estados Unidos. Realmente depõe contra. Agora, a arbitragem, Mauro, é polêmica em todo mundo, né? Desde que o VAR foi introduzido, o objetivo era diminuir os erros de arbitragem, mas ainda assim entra muito da subjetividade dos árbitros e muitos acabam se apoiando nas próprias imagens do VAR para confirmar suas decisões. Então a gente teve o episódio de um gol anulado do Egito contra a Argentina, né, que talvez tenha sido uma das grandes questões da Copa do Mundo, mas o árbitro foi chamado pelo VAR para ver um pisão que aconteceu num jogador argentino antes do Egito fazer o gol. Por mais que o árbitro tenha a sua própria interpretação da jogada, depois que ele é chamado pelo VAR, ele acaba sendo sugestionado. Olha, se o VAR chamou, eu estou vendo essa imagem do pisão, né, não tem como eu não dar a falta depois que eu vi a falta na tela da TV, né, mesmo que eu não tenha visto em campo. Né, então há essas questões que realmente é preciso aprimorar um pouquinho mais o VAR, torná-lo talvez um pouco mais objetivo na medida do possível para a gente evitar esse tipo de polêmica realmente na Copa do Mundo, Mauro.
Márcio, para encerrarmos aqui, eu estou vendo uma camiseta vermelha aí, não sei se é alguma camiseta de time ou não, eu queria só que você arriscasse um placar para hoje, França e Marrocos. Vou fazer que nem a Ana Raquel, vou anotar aqui e vou cobrar de você amanhã.
Bom, eu estou com mais uma camiseta, Mauro, que eu acho que pouquíssima gente tem. Eu vou levantar um pouquinho para quem está nos acompanhando pela TV Câmara ou pelo YouTube ver e vou descrever para quem está na Rádio Câmara. É uma camiseta do Caraíva Futebol Clube, um time absolutamente amador de Caraíva aqui no nosso litoral brasileiro. É um time da comunidade, um time de pescadores lá, e eu ganhei essa camisa de um morador lá de Caraíva, o grande amigo Lúcio. Pois é. Bom, placar para hoje, Mauro Ceccherini. Eu acho que a França vai ganhar. A França deve ganhar, inclusive, no tempo normal. Eu não lembro mais qual o placar que eu coloquei no bolão lá da Voz Brasil, bolão que não vale nada, que o Beto da Voz Brasil já está disparado, já vai ganhar. Mas eu acho que deve ser 3-1 ou 3-2 para a França, Mauro. Torcendo pelo Marrocos, mas achando que vai dar França.
Tá certo, eu acho que vai ser 1-0 Marrocos, tá?
Beleza. Tomara que você esteja certo, Mauro.
A gente confere amanhã, mais uma vez, no Painel na Copa. Márcio, muito obrigado e até amanhã, então.
Obrigado, Mauro, até amanhã e vamos torcer e amanhã também com a perspectiva do jogo entre Espanha e Bélgica, né? Um grande abraço para você, para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã.